Fala galera, tá começando mais um Side Quest, aquele programa ao vivo da Pixel que a gente comenta os lançamentos, notícias, jogos da semana, do mês, enfim. E hoje a gente tá aqui pra falar do Cyberpunk 2077, o mais novo lançamento aí, mais aguardado de todos os tempos, e o The Game Awards que aconteceu ontem, eu nem lembro mais, enfim.
Foi anteontem, né, o burro.
Tá, então se apresenta aí, desgraçado.
Ah, pô, que dia que foi essa porra. Boa noite, meu nome é Lenz.
Alguém aqui, liga pra TV.
Eu vou falar do Souls Like nesse programa, então já podem mutar o áudio aí.
Amém. E eu sou o Vini, que ninguém se importa pra minha presença, eu só tô aqui pra mamar CD Projekt mesmo, é nóis. Falou. É,
você escolheu um péssimo momento pra isso, mas enfim. Então, agora falando aqui de Cyberpunk 2077. Todo mundo aqui já tá jogando então? Menos o Lens? Tá
não, jogando eu Lens. Não, eu joguei o começo duas vezes, eu fiz outro save aí.
É. Tu dropou, né, Lens?
Dropou o jogo já.
Não, eu joguei hoje, porra.
Não, mas se tiver dropado também eu não culpo, não, porque. Ô, vai tomar no cu, hein, CD Projekt Red, pelo amor de Deus, hein, cara.
Ué, por que o jogo tá normal, velho?
Tá normal, aqui na minha RTX 3090 tá normal também, cara.
Tá normalzinho,
velho. No meu setup de R$5.900, ó, tá rodando lisinho a 60 FPS, mano.
Não, tô não é, mas ó, o Vinícius tá tendo a experiência superior de todo mundo aqui.
Pois é,
ele tá acontecendo nada,
não, mano, vai tomar no cu, não. Não, na moral, ou o pessoal. É muito fresco, ou eu que sou muito cego, na moral, porque
você
não é possível.
É cego. Te conhecendo, eu confio mais na segunda opção, que você é cego mesmo, Vini.
Pode até ser. Porque não é possível, olha, mano. Caralho, o pessoal reclama pro porra e que é dead FPS pra caralho. Eu não tô vendo.
Acho legal que, curiosamente, essa live aqui tá com a mesma formação da primeira live, isso que foi totalmente acidental, mas enfim. Eu joguei no PC, o Len jogou no PC, o Vini jogou no PS4 e o Alex jogou no Xbox. Então a gente meio que tem uma noção geral aqui de como é que tá o jogo em cada plataforma, né? E o Vini é o que tá jogando a melhor versão aqui, como o Alex falou.
É. Exatamente, a minha melhor versão é... Todo mundo sabe que o PlayStation é a plataforma superior, mano. Não tem jeito.
É a sigla, PS.
PS, plataforma superior, olha aí.
4, é a quarta plataforma superior, não tá na primeira não, respeita.
Exatamente.
Eu sou a quinta já, então não é mais.
Mas olha, cara, é muito triste, assim, ver a situação do lançamento do Cyberpunk 2077, porque ele é o jogo mais hypado, assim, desse ano e vários outros anos, porque ele é um jogo que foi engavetado e depois voltou em 2018, foi adiado não sei quantas vezes, teve crunch e não sei o quê.
Desse
e agora
ano foi The Last of Us, velho.
Porra, 8 milhões de pré-venda, cara, é uma coisa pra caralho.
É, sei lá, se você comparar assim, porque o Cyberpunk ele veio, foi anunciado bem antes, tá ligado? Ele veio antes de tudo, dessa porra. Ele tá sendo produzido aí há bastante tempo já e, sabe, você viu o jogo, passou por todas essas polêmicas de crunch, de adiamento, aquela coisa toda, e funcionário sendo ameaçado de morte por causa de adiamento e essa confusão toda. E o lançamento do jogo foi uma coisa, assim, bizarra, porque você vê o jogo rodando nos consoles, cara, é uma coisa que não é normal. O jogo rodando ali a resolução baixa, 720p, os combates ali 15 FPS, 20 FPS, sabe? E um monte de gente tá dropando o jogo, inclusive, porque não tá conseguindo jogar assim, sabe?
Eu.
Não, hoje era pro James estar aqui, ele não conseguiu jogar por causa que a versão da Xbox
mano.
Simplesmente injogável.
O James é um caso engraçado. Porque ele desinstalou o jogo 3 vezes e não conseguiu jogar.
Não, e por quê? Porque o jogo tava com um bug na dublagem brasileira que os personagens ficavam sem voz. Tipo, olha que absurdo, cara, tá ligado?
Não, é o maior desrespeito. Não, primeiro, é um desrespeito com os jogadores do Xbox e principalmente com a comunidade brasileira. Porque, né, a gente não, tipo, a comunidade brasileira que joga jogos, os gamers, a gente não é uma comunidade pequenininha, tá ligado? Tipo, não é, sei lá, da Polônia. Negócio pequenininho. Sim. Não, é um dos maiores consumidores de videogame do mundo. E eles mandam, tipo, o idioma daqui, que não, vai ter lip sync, sincronizadinho. E não tem a porra do áudio, mano. Não tem barulho,
áudio. Né? E ainda tem bug de lip sync que o personagem não mexe a boca no jogo também.
Não.
Mano, os NPC estão parecendo. Mano, tão mais feio que o personagem de Final Fantasy VII, velho. Tão mais feio.
É, eu falei aqui da performance do jogo nos consoles, mas não é só isso, não. Tem bug também de textura, de.
Nossa,
crash, sim. Sabe?
Os NPC, não, velho.
Pior que nesse quesito eu nem me decepcionei tanto, por causa que, tipo, pelo histórico da CD Projekt, também pelo tamanho do jogo, eu já meio que esperava isso. E ainda mais no PlayStation 4, né? Que no PlayStation 4 isso é meio comum, né? Porque PlayStation 4. Enfim, isso já é bem comum, então eu já estava cogitando que isso ia acontecer, que ia ter problema de renderização e que a qualidade já poderia ser um pouco mais baixa. Isso eu já esperava.
Ah, cara, quando é bug assim pequeno, até ok, mas agora nesse nível. Porque, cara, sei lá, você pega Red Dead Redemption 2, por exemplo, que é um jogo assim com um escopo gigantesco também, e no lançamento tava rodando perfeitinho ali, sabe? Então acho que é muito mais a questão da CD Projekt mesmo. Ó, o Linoano falou aí no chat que o trailer de lançamento em português foi o segundo mais visto depois do inglês. Olha aí, bom lembrar isso aí também. Mas a parada, cara, é que o jogo, eles meio que deram uma priorizada do jogo rodando em PC e deixaram os consoles. Muita gente argumentou isso, né? Porque, ah, não. Porque a culpa foi deles de querer portar o console, quer dizer, portar o jogo pros consoles base. Tipo, como assim, tá ligado? Quando o jogo foi anunciado, nem tinha sinal ainda da nova geração. O jogo meio que foi feito pensado já pra essa geração, sabe?
Então, a versão da nova geração nem tá pronta. Vai sair só ano que vem. Esse argumento, tipo, não faz sentido algum.
Não faz.
Tipo, você fala, não faz. Não, não tem sentido algum.
É, não faz o menor sentido. E o povo fica falando assim, ah, pô, assim, tinha que agradecer porque esse console de 2013 tá rodando o jogo assim. E não, cara, sabe? Você não lança o jogo. Se você fica com o jogo que tá nessa situação, você não lança essa porra assim, tá ligado?
O jogo foi anunciado antes do PS4 e do Xbox One. Não faz sentido esse argumento de nova geração.
Eu acho legal comentar também que acho que na gameplay de 2018 eles confirmaram que o jogo tava rodando num PC com uma GTX 1080 na época. Tipo, quando eles mostraram o gameplay do jogo, já tava rodando em PC, então né, já desconfia daí. É engraçado, porque esse tempo todo os caras evitaram de mostrar gameplay em console base, quando lançava
vídeo. Eu acho tipo... que. Desculpa, Gomes, mas eu acho que provavelmente, tipo, como o jogo foi anunciado em 2012 e eles estavam trabalhando em The Witch, o que muito provavelmente tenha acontecido é que quando eles começaram a trabalhar no jogo, eles perceberam que tinha muita coisa e eles falaram, cara, nem fudendo que isso vai dar pra essa geração. Mas aí a merda tava feita, porque... Como é que pode? Tipo, o jogo ia lançar em abril.
Imagina se o jogo tivesse lançado em abril, mano.
Calma. Como é que ia lançar em abril, velho?
Cara, ia ser literalmente o pior aniversário da minha vida, porque lançar um dia depois do meu aniversário, no dia 16 de abril, eu ia ficar como, caralho, mano, que porra é essa? Não, não ia dar, não. Graças a Deus, adiou.
Porque, tipo... Tiraram muita coisa do jogo, né? Ele tinha wall running, mano. Aí tiraram sei lá o quê, blá, blá, blá. Tinha carro voador também, se não me engano.
Carro voador, também. Na verdade, não tinha, não. Eles confirmaram que não ia ter, decepcionou uma galera. E foi meio triste isso.
Porque... É, mano, sei lá, eu não esperava muito.
Mas a parada é que, não, realmente, cara, eu lembro que o Vini falou que ia ser o pior aniversário da vida dele. Cara, meu aniversário também abriu, né? Daí eu tava planejando já, nossa, quando o Ken anunciou a data lá, tipo, nossa, cara, eu
também,
vou comprar na H abrir o jogo. Daí ele foi anunciado pra setembro, assim. Depois pra outubro, depois pra novembro, e foi uma confusão, desgraçado.
Foi um erro muito grande da CD Projekt. Eu acho que eles não deviam ter, tipo, anunciado o jogo assim. Tipo, eles sabiam que o jogo ainda não tava pronto, que tava cheio de problema ainda. Eles falaram, ah, não, vamos anunciar o jogo aqui. E anunciaram o jogo e deu no que deu. Eu acho que eles deviam ter lançado esse jogo no final do ano que vem. No meio do ano que vem ainda. Tipo,
tinha que ser seria... 2021, cara.
Pelo amor de Deus. Mas eu acho que eles acharam que ia se perder, porque ia dar prejuízo. Lance do investidor e tal. De eles receberem ameaça de morte. Mas acabou que... Acabou se fudendo de qualquer jeito,
essa camarada, você vai se fuder de qualquer jeito por essa lógica, porque um caso que eu mencionei uma vez, quando eu tava puto pra caralho com o lançamento do jogo, eu falei assim, ah, cara, isso aqui é o Batman Arkham Knight, Assassin's Creed Unity, All Over Again, tá ligado? Que na época do Batman, na minha lógica, assim, ah, não vamos adiar o jogo não, porque senão a gente vai perder dinheiro. Daí o jogo lançou todo bugado, o que aconteceu? O jogo saiu tão bugado na Steam, que os caras tiraram o jogo da Steam pra relançar depois, tá ligado?
Vocês fuderam do jogo. O Cyberpunk foi a Gold em outubro, cara, pelo amor de Deus.
Isso não faz o menor sentido, na real.
Ah, e mesmo com o adiamento, eles lá, tipo, o adiamento foi feito pra, tipo, fazer aquele patch day one lá, que, nossa...
Adiantou muito.
Patch day one de 40 gigas.
E 40 gigas que não mudou porra nenhuma.
E eles não são bobo nem nada, né, pras reviews do jogo, eles entregaram só a review copy lá do PC e deixaram os consoles
isso, ali do lado. Isso já era muito estranho, né, mano? Que empresa faz isso, velho?
Exato.
Como é que não dá aqui do console, velho? Muito estranho, velho. Já era pra ter confiado daí.
Eu felizmente tô podendo jogar no PC, né? Eu e o Lenny estamos jogando a versão. Tá vendo? Você fica falando aí pra PS4 é plataforma superior. O PC também é a sigla aí, ó. Plataforma.
Superior.
Superior, isso aí, ó. Exato. Pois é. Aí eu tô jogando na resolução normal, 1080p, com uma média ali de 40, 50 FPS no high, tá ligado? E o que também não é tão bom, porque o jogo tá com todos os bugs de textura, de renderização do console ali. Deve ser porque eu não tô jogando no SSD, porque meu SSD não tem espaço pra isso, enfim. E não é a melhor performance que o jogo poderia ter, já que isso tá... A minha configuração era recomendada ali pra jogar o jogo no RAG, né? Então... E fora que tá inconsistente pra caralho também, fica dando frame drop, essas porra...
Nossa, frame pace tá horrível, velho. No combate, pelo amor de Deus,
mano. Sei lá, você chama o seu carro, aí seu carro tá com um papelão gigante de buscar, aí demora 30 segundos pra textura dele carregar.
No PlayStation 4, o jogo tá rodando a 720, ele varia, assim, de vez em quando pra 900, depois do patch de ontem. Porque antes de ontem, no lançamento do jogo, ele tava um caos. O patch resolveu bastante coisa. Ele tá rodando 700, variando ali pra 900. O FPS tá ali em 30 na maioria das vezes. Agora tá bem mais estável, mas puta que o pariu. Durante os combates, dependendo da quantidade de NPC que tiver, Meu amigo Charlie Brown, cai pra caralho o FPS, assim, tipo, muito.
O cara, não, eu não vi nenhuma análise exata de como é que tá a resolução
dos consoles. Não, não tem, é aquele negócio, olhômetro, né? Tipo, olhômetro. Tá variando ali, entre 120 e 900, tá ali no meio ali, por aí.
Todos os prints que me aparecem no jogo, assim, se abre, parece uma coisa meio borrada, assim, parece que tá falta de foco.
Mano, não é o que eu falei, mano, o NPC Final Fantasy. Os NPC é muito... Mano, pior que esse bug, ele não atrapalha tanto quanto os do... De frame rate e frame pace. Mas, mano, os NPC parecendo o personagem de Final Fantasy VII é um bagulho muito bizarro, velho.
Ah, pior, né? Porque o Final Fantasy VII, tipo, zoou e tal, mas acho que não era nada nesse nível também.
Não, eu tô falando, não, tô falando do Final Fantasy VII original, pô.
Ah, original. Porra. 97? Caralho. 90...
Sim, mano. Não, os NPC, eles ficam com a textura toda borrada, mano. Mano, é
muito estranho. Bizarro.
O Lance tá
muito
fazendo bizarro. Uma análise gráfica comparando com o jogo dos anos 90. Muito bom. Muito bom.
Não, pô. Mas, porra, o jogo de 2020, Cyberpunk.
É, o jogo tá com... Não, pior, porque, na verdade, eu acho que os NPCs lá do Final Fantasy são mais bonitos ainda. Do que
sim,
o...
são, velho. Mas, pô.
Você tem, pelo menos tem um design ali, ó. Aqui é só o
papel. Mano. E dá pra ver a cara deles. Pô. No Cyberpunk, a cara dos NPC fica borrado, o corpo deles fica tudo borrado, mano. É muito bizarro.
Mesmo eu jogando a versão mais estabilizada, né, entre aspas, eu, depois de ver todo esse desastre no lançamento do jogo e, sabe, ver as pessoas desanimando com o jogo, essa coisa toda, eu joguei ali o começo, eu pensei assim, ah, cara, não quero jogar isso aqui não, sinceramente. Eu desanimei com o jogo, sabe?
Deu uma fechada
legal, assim,
quando eu tava... No lançamento do jogo, eu tava pensando assim, contanto que eu simplesmente, eu joguei mais ou menos até ali a quest do roubo, eu joguei a quest do roubo no dia que lançou e falei, ah, mano, tá ruim. Aí eu dormi, acordei e falei, caralho, mano, vamos lá, vai dar. Daí eu comecei simplesmente a ignorar todos os problemas do jogo, por causa que, porra, cara, não tinha o que fazer. Eu ignorei todos os problemas do jogo e, sabe, tava dando pra jogar e a minha experiência tava sendo boa. Tipo, por mais que, tipo, quando no meio do combate o jogo travando pra caralho, eu querendo me matar ali naquele momento, ainda tava, mano, vamos jogar. E tava sendo divertido, sabe? Poderia estar sendo melhor, contanto que tá sendo agora. Tipo, tá sendo bem melhor, que eu resetei meu save e tá sendo, porra, superior, assim. Podia estar sendo melhor ainda, mas tá sendo bom.
Eu vi muita gravação do jogo, assim, rolando, e o povo no meio do combate, ali, bagulho rodando a 10 FPS, dirigindo
carro 10 FPS. Demais, mano.
Depois, assim, de pegar e jogar o jogo com calma, e eu acho que eu já tô com mais de 10 horas de jogo, assim, o jogo ainda não me prendeu naquele nível de acordar, assim, pô, eu vou jogar Cyberpunk. Não, tá ligado? Eu tô jogando sem pressa.
Me prendeu mesmo.
Eu vejo muita gente reclamando da performance, só que mesmo assim, tendo uma boa experiência com o jogo, que é o caso do Vini, né, que ele tá conseguindo jogar e ter uma boa experiência com o jogo na medida do possível, eu olho pro jogo do jeito que ele tá nos consoles e, cara, pelo amor de Deus, tu tá um guerreiro, porque eu não tenho pingo de vontade de jogar do jeito que tá aqui agora, sabe?
Ah, velho. Eu não tenho também, não.
Eu tô meio acostumado com isso, né?
O Rokushi perguntou aí no chat, não tem uma personagem baseada numa das replicantes do Blade Runner? Sim, é a
Priss.
A Mystic é uma personagem do jogo, é igualzinha a Priss lá do Blade Runner. Acho que isso deu uma referência bem legal, inclusive, da personagem igual.
Sobre os adiamentos, o Luciano, ele falou aqui que eu acho que o jogo seria inspirado na... Eu acho que pelo jogo ser inspirado no RPG de medo do Cyberpunk 2020, eles tinham urgência de lançar esse ano. Senão, acho que eles seriam adiados pro ano que vem. Não sei se isso tem muito a ver, não. Pode até ser campanha de marketing. Porque muita gente que tá jogando o jogo nem faz a mínima ideia da existência desse RPG.
O Lindor não respondeu ele aí. Falou que era uma...
A sequência desse RPG foi o Cyberpunk Red, que saiu... É um RPG de mesa também, que saiu pra dar um prequel... Pro 2077, é verdade isso aí. Ele se chama Red, porque, né, CD Projekt, uau.
E, velho, por causa desses problemas do Cyberpunk, velho, olha a nota dele no score do Metacritic, velho. Vermelho.
Aí, ó, você zoar até só voz parte 2, olha aí.
Mas ele é só fosse parte 2, foi o quê? Eu vi o bomba ali, os caras zoaram ali por conta da lacração. Cyberpunk é real, velho. Essa nota vermelha é real dos jogadores que estavam jogando o jogo ali, deram nota vermelha porque o jogo tá zoado.
Velho. É, o jogo muito zoado. Mas, devido a toda essa reclamação, saiu patches pra corrigir. Teve o patch Day One lá. E acho que nesse momento que a gente tá gravando ontem, teve outro patch também. É um fix ali das paradas em geral. Que o povo falou que teve. Ó, então, teve gente falando que melhorou o jogo. Que melhorou. Melhorou o frame rate.
O frame rate melhorou, mas o frame pace acho que tá na mesma merda.
E teve gente falando que não mudou nada. Teve gente falando que piorou. Teve gente falando que, nossa, o jogo nem abria mais.
Aqui
que
crachava mais. Aqui no meu caso.
Aí é verdade, mano. Depois desse patch, cara, eu vi gente que, pô, o jogo começou a crachar pra caralho, velho.
É, velho, não, teve gente que... Teve gente
no PlayStation 5 reclamando que, tipo, tava crashando 5 vezes seguidas, assim. Nossa. No meu caso, parou. Ontem tava crashando desse jeito, antes da atualização. Tipo, tava crashando muito no mesmo lugar. E aí atualizou, parou de crashar. Hoje crashou umas 2 vezes, mas... Foi por causa que, tipo, eu acabei a missão e aí, tipo, tava aquele negócio. Aí chega a mensagem pra caralho e aí eu fui abrir o modo foto. E aí na hora que abri o modo foto já...
Nossa, foi errado, né? O PS4 explodiu.
O PS4 voou. Aí o jogo crashou aí,
né? Eu no PC até agora não tive problema de crash, mas eu fui procurar e eu já vi que gente no PC teve gente que depois do patch não consegue nem abrir o jogo mais, então... No PC também tem esses,
cara,
problemas aí.
No PC tem vezes que o jogo vira um slideshow, velho. É muito triste. Porque, pô, meu PC é piorzinho que o teu, né, Gomes?
É, então.
E além disso, o jogo tá mal otimizado pra caralho. Então é minha situação mais triste aqui.
Mas teve uns caras aí com configuração high-end aí de RTX 2080 Ti, RTX 3090.
Ah,
fala, meu, como assim, gente? Vocês estão tendo problema com o jogo aqui? Tá suave, porra! Apesar dos pesares, depois de todo esse desastre aí do lançamento do jogo, que a gente jogou de fato. O que vocês estão achando do jogo, assim, no geral?
Uma merda. Mano.
Tá legal, tá divertido.
Tô gostando muito do jogo, velho, assim, tipo, tá sendo basicamente o que eu esperava, tipo, eu não tava esperando um puta RPGzaço, tipo, caralho, igual a maioria
das pessoas
tá falando que tá se decepcionando, por causa que, né, a parte do roleplay não tem quase nada, tipo, as opções, as escolhas elas têm ali, as nossas escolhas no jogo, as nossas falas, elas têm certas ações, sim, mas eu tô sentindo que não tem tanta importância da forma que deveria ter.
Porque... Acho que isso aí é só, sei lá, mano, acho que depois da metade do jogo melhora.
Acho que eu joguei, né? Depois da metade do jogo deve melhorar.
Falaram que melhora, né?
Eu tô um pouco do lado, assim, dessa galera que se decepcionou, entre aspas, porque eu não me decepcionei, eu tava me perguntando se o jogo, ele ia de fato seguir esse caminho de ser um RPG mais profundo, assim, do que o The Witcher 3, por exemplo. Até porque o marketing do jogo meio que focou muito nisso, eles meio que prometeram, assim, que ia ser um RPG de verdade, entre aspas, sabe? Que seria muito profundo, complexo, e que ia ser cheio de fragmentos, assim, sabe, que ia ter coisa pra caralho, possibilidades, opções, enfim. Eu fui com isso em mente, mas ao mesmo tempo olhava pro jogo e pensava assim, muita gente falava assim, ah não, pois, daí é o GTA futurista. Daí eu era desses caras que ficavam falando assim, não, vocês estão errados, gente, isso aqui é um RPG, não sei o quê. Aí, jogando agora, depois de ter jogado o primeiro ato, eu acho que ele é um pouco mais próximo de um GTA do que eu gostaria de admitir, cara. Porque as missões, elas são guiadas da mesma maneira, sabe? O mundo do jogo, tipo, tudo remete bastante, assim. E o jogo, ele tem mais foco em combate, assim, também, do que eu imaginei que ele teria. E olha, isso é um ponto bom do jogo. Ponto forte do jogo, combate.
Eu não me decepcionei, porque nos últimos meses, semanas ali que o jogo ia lançar, eu tava com hype bem frio, hype. Porra, isso foi bom, cara, isso foi bom, porque se eu tivesse hypado pra caralho, eu estaria
decepcionado, né?
É que tal, também não tava hypado não, tipo, eu falei com vocês, inclusive, que, eu tô bem sossegado quanto o jogo, entendeu? Só tô querendo, eu quero jogar ainda, quero ver qual é a do jogo.
Não, mas... eu tava ansioso, tipo, eu quero jogar essa porra, parece ser muito foda, mas não hypado, nossa, jogo da minha vida.
Mas eu fui pro jogo esperando uma coisa, e o que veio depois foi outra coisa.
Tem muita coisa que eu pensei, caralho, não era pra ser mais profundo que isso.
Eu tenho esperança que, tipo, depois do ato 1, isso melhore, esse lance do roleplay e tal, mas, tipo, eu parei logo no começo do ato 2, então eu não sei muito.
Então, todo mundo que jogou o primeiro ato, né, muita gente fala que isso melhora depois, só que...
Muita gente, verdade.
Pior que eu joguei só o comecinho ali, velho, porque eu tive que jogar duas vezes, em dois seres diferentes.
Eu joguei o primeiro ato 3 vezes, cara. 3 vezes.
Você jogou 3
vezes?
Você começou
primeiro...
só uma vez, né? Mano, eu parei
não, eu não roubo, comecei eu o primeiro ato inteiro. Ele 3 vezes inteiro, pra falar a verdade. Comecei ali mais ou menos quando a gente tem que começar... Tipo, a gente tem que pegar o cabeça chata. Por causa que eu postei no Twitter até e aquela missão pra mim bugou.
Mano.
E até o motivo de eu ter recomeçado esse meu save agora. Por causa que eu entrava no lugar... Aí, tipo, sabe quando você entra ali? E aí, tipo, o Dundum tá sentado e aí você vai entrar... Não. Pega o elevador, aí você desce o elevador e você dá de cara com o Dundum.
Então, boa,
nessa parte, tipo... O elevador simplesmente não existia. O Jack entrava na parede e o elevador não existia pra mim. Não existia.
Que maravilha, bem
sabia. A única forma que eu conseguia progredir na missão era... O que eu fazia? Eu atirava em um dos caras lá da gangue, e aí começava o combate, aí o Jack saía da parede, e aí que ele saía da parede, o elevador aparecia, e eu conseguia descer pra pegar o cabeça chata.
Mano, eu vi um bug muito engraçado aqui. O Dundum, ele começa a seguir o V.
Nossa, mano, eu vi isso muito bom.
Eu tava no quarto do maluco. cu, velho.
Eu acho que esse é o melhor bug do jogo. De longe, assim. Como eu joguei a missão do roubo 3 vezes, eu posso dizer um pouco assim, porque nessas 3 vezes eu procurei fazer escolhas diferentes por motivos de, oba, vamos produzir conteúdo. Enfim, eu procurei escolhas diferentes ali, e nessas escolhas diferentes o jogo praticamente não mudou nada.
É porque eu acho que isso aí é... não é pra mudar, eu acho. Na minha concepção, o ato 1 é daquele jeito.
Mano, pra ser uma pode até ser. Daí, o ato 1 ele acaba depois dessa missão? Que não termina, eu não fiz ela, na real.
Acaba depois. Mais ou menos. Depois
roubo,
Faz o roubo, aí tem mais umas. Não é missão. O jogo meio que te obriga a fazer aquilo ali. Então.
Interlúdio.
Interlúdio. Mas olha. Isso a gente entra na questão dos life paths, né? Que é tipo o que você. A origem do seu personagem e qual meio você vai começar ali o jogo. Tem os Street Kids, tem o corporativo lá e tem os Nomads, no caso. E pelo fato de você começar a história em ambientes completamente distintos, você espera que isso vá afetar a história, assim, de maneiras bem fortes, assim, pelo que eles disseram. E principalmente na questão do corporate, por exemplo, que, pô, você tá num ambiente totalmente diferente do que um Street Kid. Só que o jogo, ele é meio sacana aí, porque eu joguei só a parte do Street Kid, só que o povo, eu vi gente falando que o jogo, ele meio que te joga no mesmo ambiente depois ali do começo do... Sim. Ô, Lenz, você jogou aí o corporate, né? Você sabe do que eu tô falando.
Sim, velho, porra. É só o comecinho que muda ali, você tipo, ok, os 3 começos são bem diferentes, só que, porra, os 3 vão pra um caminho igual, tá ligado?
A única coisa que muda... É meio bizarro, né? Eu acho meio ridículo a forma que eles fizeram isso pra
mano,
falar.
Eu acho que podia ser assim, só que podia durar mais tempo, cara, tipo, sei lá, até a metade do... Metade não, até antes da metade, o jogo ser completamente diferente no 6 Life Paths. O 6 Life Paths, eu acho que a única coisa que mudou de verdade, assim, é que tem umas escolhas de diálogos adicionais, né? Pra cada um.
Sim. Tipo, o seu personagem ele sabe mais coisa, igual você tá jogando como Street Kid, você tá mais... O seu personagem, ele, tipo, você pode falar mais sobre as gangues, você tá tendo um diálogo aqui sobre a gangue X. Aí você tem a opção lá, marginal, e aí você fala, ah, não, essa gangue aqui, ela não sei o que, e papapá. Ou quando você tá jogando de nômade, ele tá falando de tal corporação, e aí ele fala, não, nós nômades, não sei o que. Quando você tá jogando como corp, ele, né, mais, pode te dar mais informações sobre as corporações do jogo.
Então, cara, isso aí me deu um sentimento de falsa ambição muito grande, porque eu tava tão interessado pra saber disso, pensando como é que vai ser o jogo da perspectiva de um corporativo em relação a onde um nômade, sabe? Caraca, será que o jogo é tão ambicioso esse ponto de montar a história de uma forma que seja diferente, assim, pros dois? Pra um jogo todo, assim, meu Deus. E não, eles pegam e te jogam pro mesmo lugar.
Essa foi de longe, assim, a minha maior decepção com o jogo, assim, porque tava esperando zerar o jogo 3 vezes pra ver a diferença, tipo, nossa, deve ser diferente pra caralho.
Pode ser que tenha. A gente tá no começo.
Porque eu fui ver o Nightingale lá e ele fala lá que muda o bastante no meio do jogo, mas ele fala do começo. Porque,
eu joguei o começo de Nomad e o começo do Street Kid até agora, né? E, assim, a mudança, a coisa que mais muda, assim, que deu pra perceber, foi que, tipo, quando você tá de Nômade e Street Kid, a ordem que você conhece os personagens são diferentes, a forma que eles são apresentados pra você é completamente diferente, e o começo, que é bem diferente.
Mas é que nem o Lino falou, de Nômade, você começa lá fora é só uma missão, cara.
E, assim, quando você começa fora da... Tipo, no Nômade você começa fora da cidade, tá? Isso não é novidade pra ninguém, eu acho, né? Não é spoiler, enfim.
No corporate você começa na área saca, né?
O que eu tava esperando? Quando a gente começasse de Nômade, a gente fosse entrar na cidade junto com o nosso personagem, e o nosso personagem não ia conhecer nada da cidade. Eu falei, caralho, que foda, né? Imersão, vamos jogar de Nômade.
Ah, não,
com o meu personagem. E aí, o que acontece?
Tem aquela intro lá.
É aquela intro.
Mano, aquela intro é muito...
Intro pros três...
Eu acho...
E aí, o que acontece? Nossa, mano, é bizarro. Porque aí, beleza, na hora que veio aquela cutscene, que eu vi que passou um tempo, e aí a porra do personagem conheceu a cidade lá com o Jack, eu falei, mano, vai se fuder. Eu queria conhecer a cidade do meu personagem. Mano,
aquela cutscene, aquela introdução é muito, muito forçada.
Mano. Eu achei muito. Eu acho ela engraçadinha, pra falar a verdade. Eu consegui.
Sim, mas porra, mano. Mas é literalmente ruxo o jogo, velho. Tipo, eu acho que é 6 meses, cara. Eu não sei quantos meses é, mas se passa seis meses. Seis meses depois, antes da missão lá da Traumatin, tá ligado? Puta que pariu, come muito tempo que você poderia usar esse tempo pra jogar e pra fazer o roleplay, pra conhecer a cidade.
Eles podiam usar esse tempo, tipo, botar a gente pra jogar nesses seis meses e, tipo, a gente conhecer a cidade, ambientar a gente naquele universo. Você, tipo, daria pra fazer muita coisa nesses seis meses.
Isso fodeu muito o roleplay, cara, porque depois disso o jogo pareceu totalmente scriptado, velho.
Porque, porra, tipo, você cria ali o seu personagem, tipo, tem a criação de personagem que depois a gente vai falar que é uma merda. Enfim, você cria o seu personagem, tipo, baseado em você, tipo, nossa, ou não, tipo, ah, nossa, esse aqui é o meu personagem, beleza, tranquilo. Aí você tá, nossa, vamos para a cidade, não, tipo, você não conhece nada daquele mundo. Aí você entra ali, aí você vê o seu personagem seis meses à frente, assim, conhecendo a cidade, e você não, tipo, eu não sei nada daquele universo, meu personagem é dali e não conheço nada.
Exato. Isso que eu acho que foi a coisa que mais me decepcionei até agora no jogo. É isso, é a liberdade. Você não tem liberdade direito, velho.
E isso leva às missões do jogo, que são uma coisa bem guiada, assim.
É.
Por exemplo, você vai ter um roubo, uma heist. Você vai estar jogando uma heist de GTA, tá ligado? As opções que você tem é uma coisa padrão. Ó, você pode ir no combate do mode aqui, ou você pode ir no stealth. Mas nada no jogo te incentiva exatamente aí no stealth, né? A parada é que o jogo, ele é bem guiado, assim, nessas missões. Então, depois de ver tudo isso, depois de ver o combate, as missões, eu pensei assim... Ok, acho que eu entendi qual jogo que eu tô jogando e não é aquilo lá que eu tava esperando que seria, tá ligado? Uma coisa
é o GTA 6.
É o GTA 6.
É o GTA 6 futurista.
Mas pior que, cara, se fosse... isso é meio que isso que eu imagino de um que seria um GTA futurista, basicamente, sabe? Do que eu joguei até agora. A mesma estrutura...
Basicamente.
A mesma vibe,
ainda assim. Ainda mais com a quest do roubo, né? Faz todo sentido.
Pois é, mas isso falando do primeiro ato, no caso. E uma coisa que me incomodou também é... Eu falei que o que eu esperaria de um GTA futurista seria mais ou menos isso, e isso me leva um pouco da ambientação do jogo também, que é uma coisa que isso aí me decepcionou de verdade, não no sentido de ter sido só diferente do que eu imaginei que seria, mas essa me deixou meio bolado mesmo, sabe?
É, mas cadê os NPC com as minhas rotinas?
Pois é verdade.
Não, mas isso aí, eu até vi, foi o Pedro Ciarota que tuitou isso, porque desmentiram isso aí só hoje que esses filhos de uma puta desmentiram esta merda, entendeu? Mas é que isso aí que aconteceu, foi um podcast alemão que teve, sei lá quando, que eles entrevistaram um dos desenvolvedores do jogo.
Como que é, tipo, alemão?
É, foi a Pixel alemã. Enfim, e aí eles entrevistaram um dos desenvolvedores do jogo, e aí uma mídia americana traduziu essa merda, e traduziu errado. E aí eles noticiaram isso como se o jogo tivesse, tipo, como se os NPCs tivessem, mil NPCs, né, tivessem rotinas diferentes. Isso... meio que verdade, mas não nessa escala de proporção, sabe?
Não, tá bom. Você não quer colocar mil rotinas pra NPC? Não precisa, mas pelo menos me coloca NPC no jogo, porra. É, tá ligado?
Não tem, né, velho? É muito vazio, velho.
Cara, você sai de lá da área do hotel, você dá umas voltinhas de carro, já não tem mais ninguém na rua, maluco. É uma parada surreal.
Eu não sei se isso é o que sou macaco demais, por causa que, pelo que eu percebi, tem. Não, pra mim tá parecendo NPC, mas é aquele negócio, né? Eu tenho que estar andando a pé. Se eu estiver andando de carro, não tem NPC nenhum. Tipo, eu tenho que estar a pé e tenho que andar devagarzinho.
Na gameplay da
Saca que eu correr um pouco, se eu correr um pouco, tipo, correr uns 5 metros assim, os NPC começam a sumir, aí eu começo a andar devagar, do nada spawn no NPC na minha frente.
Isso não sumir, borra, né? Mas enfim, isso aí é bug do jogo, porque, tipo, é uma coisa que acontece, nossa, demais, assim, quando eu tô jogando, cara, porque às vezes tá numa área vazia. Eu chego nessa área vazia e tal, aí do nada começa a spawnar NPC um atrás do outro na minha frente. E, sabe, isso me irrita, tá ligado? Porque a área tava vazia, no segundo seguinte já tá cheia, porque o jogo não colocou os NPC ali, porque tá todo lerdo pra caralho, tá ligado?
Uma coisa que eu acho que o que eles queriam mesmo fazer é uma coisa que eu reparei quando, sempre que eu entro no prédio onde fica o nosso apartamento, sempre que eu entro ali eu consigo reparar que, tipo, cada NPC ali tem bastante NPC, ali eu acho que eles fizeram botar muito NPC.
É.
Mas que ali seria, era pra ser uma área que a gente ia visitar bastante, não sei como vai acontecer ao longo do jogo.
Parece um hub, né? Porque, pô,
parece um hub do jogo, mas enfim, eu tenho ido bastante ali, e sempre que eu vou ali eu consigo reparar, os NPCs eles estão sempre fazendo a mesma coisa, não muda muito, mas sempre que tem ali, tem um pessoal que tá malhando, aí às vezes tem uns policiais ali que estão investigando um crime, que, tipo, tem um cara morto, os policiais ali estão investigando, tem às um vezes. Pessoal ali comendo, aí tem uns caras malhando, eu já falei dos caras malhando, né, tem uns caras treinando boxe, e dá pra reparar que tem uma mudança ali dos NPCs, eles não estão só ali, eles têm as atividades deles. Eu acho que a intenção deles era implementar isso por toda a Night City, Mas eu não consegui,
na
não
rua,
sei. Mas essa parte, é engraçada, porque assim, essa parte pode ser uma que tem mais NPCs. Mas experimenta correr ali no meio pra você ver, cara. Você corre um pouquinho, vira, aí você vai ter um NPC borrado do seu lado.
Sim, é um desastre. Aquela, técnico, é a parte que mais aparece NPC borrado.
Exato.
E demora bastante pra renderizar no PlayStation 4. Nas ruas não demora tanto pra renderizar, foi uma coisa que eu percebi.
Mas a minha maior decepção, assim, com a ambientação, além dela estar extremamente vazia, tipo, cara, vocês fizeram o mundo do The Witcher 3 lá, tá ligado? O mundo do The Witcher 3 é um dos mais vivos, assim, dos meus favoritos, assim, verdade, de todos os jogos. Pô, cara, você dá gosto, assim, de jogar The Witcher só pra ficar, sim, andando a cavalo ali no mapa, com aquele clima todo, sabe? Aqui, além de você ter uma ambientação que é basicamente uma foto, né? Tipo, o jogo é bem bonito e tal, mas é morto, você não tem ninguém na rua, é uma foto ali, gigante, atrás de você. Mas acho que toda a coisa cyberpunk do jogo também me decepcionou um pouco, porque pra mim é um jogo futurista. Mas eu tô toda a impressão que eu tenho de cyberpunk não é essa, sabe? Eu não sou nenhum entusiasta da temática
cyberpunk. A melhor parte é o punk, que não tem quase nada, né? Aquele negócio bem estereotipado.
Eu não vou falar que eu sou, tipo, um entusiasta cyberpunk, que eu sou muito chegado. Das obras que eu consumi, tipo Blade Runner, Ghost in the Shell, Akira, sabe? O que eu queria de um jogo desse porte, sabe? Eu queria que Night City fosse toda fodida, tá ligado? Eu queria que fosse distópico, queria que... Sabe?
Isso é verdade.
O que eu vejo no jogo é como se fosse o nosso futuro, sabe? Uma coisa futurista, bonitinha lá, bem romantizada, daquele jeito que a gente imagina como é que vai ser. Mas...
Tem um flashback de Night City em 2020, eu falei, cara, parece mais Blade Runner de 2020 do que 2077, muito zoado.
Parece mais Blade Runner 2049 do que o jogo todo.
Eu não sei, é porque a gente ficou muito no começo, né? Primeiras impressões, a gente não foi pro metade do jogo, mas...
Sim, vamos ver. Mas
essa primeira parte aí, velho, eu tenho a impressão que essa cidade aí, tipo, pô, cidade mó corporativa ali e tal, cidade de... a parte alta da cidade.
O Lino falou aí no chat que o jogo tem o mesmo problema do The Witcher 3, que as ruas são limpas demais. Só que no The Witcher 3, tipo, a maior parte da área, assim, elas são mais de mato, assim, de floresta, essas coisas, e são as áreas que, tipo, tem mais população, são coisas mais concentradas, assim. Geralmente no The Witcher 3 eu nunca tive muito problema com isso, das ruas serem muito limpas, não, sabe? Pra mim o jogo sempre foi muito vivo, populoso ali e tal. Eu joguei no PC também, o povo fala que no console é uma bosta, mas enfim, eu joguei lá e eu não tive esse problema com a ambientação lá do The Witcher 3, não. Só que a parada do Cyberpunk, cara, é que pegando essa coisa da ambientação, não sei exatamente o que eu esperava, do jogo em geral não ter a estrutura que eu esperava que ele fosse ter, sabe? Eu posso dizer que ele foi uma decepção num ponto, mas não é necessariamente quer dizer que o jogo seja ruim, tá ligado?
Não,
tem que separar o que eu queria que o jogo fosse do que o jogo é, e o que eu tô jogando até agora eu tô gostando bastante, sabe? Ok, ele é um GTA futurista com missões guiadas, sem grandes possibilidades, igual ele prometeu que ele seria. Mas quem disse que isso é ruim, tá ligado? Eu gosto de GTA também, legal, tô me divertindo bastante, que eu tô gostando, assim, de acompanhar a história e tudo mais.
O foda que te hypou mais que a cabeça, né? Over the top de hype, porque a gente pensou que, pô... O jogo fosse, caralho, jogo da deck, melhor jogo da história, RPG.
Eu achei isso.
Mano, muita gente achou, eu não julgo. Porra, todo o marketing, todo. Tipo, toda a ambiciosidade. Como que é o nome?
Ambição.
Ambiciosidade.
Porra, quase falei merda aqui. Ambição do jogo, mano, não julgo quem hypou, mas realmente, o jogo é, até agora, tá muito bom, mas não tá. Uau, melhor jogo da história, tá ligado?
É foda, porque eu mesmo tive essas decepções que o Gomes teve, realmente eu acho a cidade vazia demais, até pela gameplay aí que tá vendo pela stream, é muito vazio, tipo, Red Dead Redemption 2, que é mato a maior parte do tempo, é mais vivo que a Night City que eu tô jogando agora, porque eu achei que, né, Cyberpunk, eu achei que ia ser o jogo da década, achei que ia passar Red Dead Redemption como meu jogo favorito, mas eu já acho que não vai passar, mas... Eu espero que mude pra caralho depois do ato 2. Eu espero que tenha bastante NPC. Espero que, tipo, seja mais vivo, tenha bastante missão pra fazer. Enche minha cara de missão. Mas, tipo, tá ligado? Até agora nada, tá ligado? Eu tô tendo procurar as missões porque, tipo, The Witcher você esbarra nas missões, tá ligado? Você sempre encontra uma missão nova e são missões interessantes. Até agora, velho, pra mim... Sabe?
Não, eu tô ficando puto com o jogo já, porque você vai fazendo as missões e toda hora você recebe uma ligação, uma mensagem de alguém que quer
É muito chato essa ligação, pelo amor de Deus. Mas isso que o Alex falou do Auto 2, velho, se você... Pera aí, bugou aqui. Ok. Esse negócio do Auto 2, se você for ver o mapa, mano, tem mapa pra caralho, tem muita cidade ainda.
Sim.
Eu tentei ir em algum lugar lá, E o jogo falou, não, você não pode ir aqui, você tem que continuar no negócio lá, né? Eu tô no início, né? Então foda-se. E eu espero que o Ato 2 realmente melhore bastante esse negócio da ambientação do jogo e tal, né? Eu espero que vai melhorar, porque o mapa é muito grande, velho.
É bom lembrar também que The Witcher 3, ele também não é essa complexidade aqui que a gente esperava do Cyberpunk, sabe? Tem a diferença, que a gente não esperava isso do The Witcher 3 quando a gente jogou. Mas o que as pessoas estão falando que o jogo...
É que eles prometeram, né, que ia ser mais complexo que
o The Witcher 3. Pois é, eles prometeram e não é tanto. Mas assim, muita gente que jogou depois do que a gente jogou fala que lá pro segundo ato ele começa a ficar a ter mais variações, a ter mais mudanças na história dependendo de escolhas. Então, se você já jogou o jogo, já zerou, deve estar ouvindo isso aqui depois e achando que a gente só falou merda, calma lá que a gente ainda...
É, primeiras impressões, cara.
Primeiras impressões, gente. Primeiras impressões.
Tá no nome aí.
O podcast de Cyberpunk mesmo só vai sair, sei lá, sabe Deus quando isso vai sair.
Quando a gente vai gravar isso daí, mas... E, cara, teve uma coisa que me irritou em comum a gente aqui também, que foi a coisa da customização do personagem.
É arrumando.
Ah, mano, ó, vou dizer uma coisa. A do Fallout 4 é bem melhor.
Não, é pior que é verdade, mano. Qualquer Fallout é melhor.
Qualquer jogo da FromSoft.
Qualquer jogo, mano. Bem melhor. Qualquer jogo da FromSoft. Qualquer da Outer World, mano.
Qualquer jogo, caralho, da FromSoft já tem customização melhor que isso daqui.
Porra, muito triste, porque eles prometeram lá 1000 customizações, você pode fazer o que você quiser com o seu personagem.
Pode modificar o pênis.
Várias.
3 pintos só, velho? 3 pintos?
Mano, que mundo que é esse que só tem 3 opções de pênis, mano? Que isso aí?
3 opções de pênis e uma de vagina. Nossa senhora, que jogo foda, inovador. Puta que pariu.
Ah, merda. Não aguentei o Vini lá no grupo do WhatsApp. Só tem uma buceta, porra!
Ai, cara, mas sabe o que é mais incrível, cara?
Personagem, tem a cara toda igual, velho, mano.
Eu citei a From Software aqui, eu citei jogo da From Software aqui, que sei lá, você pega Dark Souls ou Bloodborne, que você pode modificar... Você pode fazer a Dilma, você pode fazer o Pepe the Frog, você pode fazer Albert Einstein no jogo, você pode fazer Samuel Jackson, tá ligado? Você pode fazer o Keanu Reeves lá no Bloodborne, mano, pelo amor de Deus, tá ligado? Você pode fazer lá, tá ligado?
Mano,
e no Cyberpunk eu vi um cara que tentou fazer a Siri e não conseguiu, porque a customização é limitada, velho.
Eu fico padrão, velho, porque tipo, sabe, os rostos são todos iguais, os cabelos são tudo merda. Dá pra mudar dente? Por que eu vou querer mudar meu dente, velho?
Não, a melhor parte. Cid falou aqui que não dá pra ver a giromba ereta. Ver a giromba. O cara você tá com o seu personagem pelado, beleza, você tá lá com o seu personagem pelado. Você abre o modo foto, você não consegue ver. Você vai se olhar no espelho, você não vê. Você olha pra baixo, você não vê.
Não vê.
Tem a porra da cena de sexo lá que eles falam, nossa, que velho. No explícito pra caralho, vai ser um pornô jogável.
Vai ser as cenas de sexo mais interativas de todos os tempos, não, também.
Não tem, é uma ceninha de 5 segundos que mostra uns peitos, ok, GTA fazia isso.
Não, a gente vai fazer melhor, porque, tipo, era ao vivo, tá ligado? Não era
o que eu disse. O começo do The Witcher 3 faz isso.
O começo do The Witcher 3 faz isso. Porra, fala sério, mano.
Até nessa não parte dá. Os caras me erram, cara. Não deu, não. Eu tava falando da From Software aqui, da customização, que, por exemplo, no Dark Souls lá, você pode customizar os valores ali do nariz, da boca, da sobrancelha, as coisas
ridículas. É muita opção. E o Cyberpunk, os caras são tudo igual, velho.
Você tem umas opções pré-definidas ali que não mudam tanto o seu personagem, né?
E parece que os caras, sei lá, mano, focaram mais, tipo, pelo que eu vi ali, acho que mulher tem mais opção de fazer, acho que é mais diferente. Os homens são. Os homens são tudo o mesmo. E os homens são muito feios, velho. No meu segundo save, eu fiz uma mulher, velho, ficou muito bonito.
Vou de mulher, mas é por causa de um negócio aí.
Igor,
Pode um negócio aí. Não, porque eu dei mole ainda, cara. Porque eu tô jogando de homem no jogo, eu tinha que ter começado a jogar de homem lá no Nomad, né? Pra jogar na segunda run, jogar de mulher no Street Kid, por motivos já sabem. Entendeu? Eu devia ter deixado
isso pra depois. Faz sentido.
Pois é, triste isso daí, realmente.
Eu vou jogar de mulher nos dois, no Nomad e Street Kid.
Olha, você tem que equilibrar, você tem que...
Mas não tem, mano, é 3 opções só, velho. Tem que ser dois homens, uma mulher, ou um homem e duas mulheres.
Já que a gente tá falando de homem e mulher, vamos falar da dublagem aqui agora, quase que...
Eu não sei, né?
Eu não faço ideia de como é que tá.
Eu tenho alguns problemas com a dublagem. Primeiramente com o lip-sync. Nossa, quando falaram, nossa, vai ter lip-sync, a boquinha do personagem, as expressões faciais vão ser sincronizadas com a dublagem. A gente tá aqui inovando. Normalmente, na maioria das vezes, o personagem fica de cara fechada quando tá falando, a voz tá saindo...
O Dexter, mano, o Dexter não... Dexter, ele fala com a boca fechada,
foi no Dexter que eu percebi esse defeito. Na maioria dos personagens eu não encontrei esse problema, mas no Dexter tem bastante.
Falando da localização do jogo em si, mas não da dublagem.
É muito merda, velho.
A localização do jogo me deixou com uns ataques de cringe, assim, às vezes. Meu Deus do céu.
Não só isso, que tem erro de localização. Tipo,
você quer colocar a gíria BR no jogo, coloca, mas porra, você não precisa meter o louco também.
Demais,
eu fico imaginando os caras, tá mandando um cyberpunk aqui, vamos brasileirar essa porra toda, e coloca um dedo no cu e gritaria a cada três frases.
Nossa, é horrível, aí, mano.
Teve uma hora que os caras me meteram lá, um Sem Tempo Irmão, que porra, não...
Compiam até GTA nisso aí.
Os caras me meteram um tranquilo e favorável lá, que meu Deus do céu, cara, eu botei a mão na minha cara, de tão...
Nossa, e outro problema que eu encontrei também foi problemas de entonação. Tipo, cara, eu não sei como falar isso aqui sem dar spoiler, velho. Mas tem um momento que acontece uma coisa, que é uma pessoa... Acontece uma coisa com uma pessoa que não tem nada a ver com a gente. Tipo, a gente nem conhece aquela pessoa. Acontece uma coisa com ela e a forma que a Vi se expressa, ela expressa um... Tipo, ela fala como se ela estivesse puta e triste porque aconteceu isso com aquela pessoa. E, na verdade, tipo... Ela nem tinha ligação com aquela pessoa, tá ligado? Qual o sentido dela estar daquele jeito? Sendo que na dublagem original ela não fala daquele jeito.
É porque você tem que pensar também que na dublagem os caras não têm, tipo, referência de imagem, né? Os caras só dublam com base em áudio.
Ah, talvez, cara, mas isso aí é problema na direção, porra.
É, porra do diretor. The Witcher 3 também teve isso. The Witcher 3 também
teve isso. Porra do diretor, ele tem. A dublagem do The Witcher 3 é uma merda, hoje, fala sério.
É uma merda mesmo, mas olha. Mas acontece que a dublagem do The Witcher 3, ó, spoiler de The Witcher 3 aqui pra quem não jogou. É uma cena lá do jogo que. Você. É uma cena, tipo, triste mesmo, que é pro personagem reagir de uma forma ali. Por que você tá rindo aí, Alex, cara?
Essa parte da Ciri, né, velho?
É da Ciri, é, pois, vocês estão lembrando que parte que é, né? Que tipo, eu não vou falar o acontecimento, tipo, sem spoiler, mas ela vai gritar porque aconteceu uma coisa muito triste, e daí ela.
Não, é muito horrível. Alex, eu vi isso por causa do Alex, mano. Ele postou uma vez, tipo, há muito tempo, não há muito tempo, foi o que? Em junho?
E...
Ele postou
isso. Construção da CD Projekt.
Exato.
Pô, mas tem uma coisa de The Witcher 3 lá muito. Mano. Aquela do vou coçar e o cu te aviso, velho. Pelo amor de Deus, velho. A dublagem é ruim, mas chega a ser engraçado.
A localização do Witcher 3 tem umas porra bem assim também, tipo...
Eu tive problema porque eu tava lá numa reunião com um corporativo japonês. E no inglês ele é bem formal. Aí na localização, tu vai lá...
eu tô ligado com ele.
Puta que pariu, mano. Eu acho muito out of character, tá ligado? Eu acho que... Eu não sei se isso foi instrução da CD Projekt Red.
E aquela porra lá da... Aquela mulher falando chupa mesmo.
Nossa, não. Quando você vai jogar Cyberpunk, mano, você tem que ter noção que, tipo, joga de fone, velho. Na moral, não joga na sala, não.
Não joga na mesmo sala, joga de ativa fone.
Ativa filtro. Fala que a cada 5 minutos vai ter alguém gemendo do seu lado. Então,
sim.
É constrangedor.
Mas é, depois de tudo isso, a minha impressão de Cyberpunk 2037, que ele não é o jogo que eu esperava que ele seria, mas que ele tá sendo, eu também tô gostando bastante, sabe?
É, eu também tô gostando.
É, e a gente falou das decepções dele, vamos falar que surpreendeu a gente.
E né? olha, o que. Gameplay. A galera que vai, tipo, jogar esse jogo depois, daqui a uns anos, quando ele já tiver atualizado, já tiver com as DLCs.
Nossa,
já
mano,
tiver...
vai ser uma puta experiência.
Sem expectativa, tá, entendeu? Esses caras são os abençoados aí, tá ligado?
São, na verdade.
Sem essa onda de hype.
Os caras que vão jogar daqui 5 anos, igual foi com o The Witcher 3, que tá jogando esse ano, tá ligado?
The Witcher 3 eu joguei anos depois também, pois é, foi tipo isso, então, tá ligado?
Os caras que vão jogar Cyberpunk 2025, tá ligado? Os caras são blessed demais, velho.
É, porque The Witcher 3 ele lançou também um problema.
Todo cagado.
Lançou com downgrade pra caralho também, tá ligado?
Nossa, The Witcher é um negócio impressionante, mano.
Pois é.
Puta que pariu.
Hoje em dia ninguém mais lembra disso porque o jogo, as qualidades dele se superam, eles corrigiram, então... Mas, pois é, isso vai
com o tempo. Eu espero que aconteça isso com Cyberpunk também, né? Vamos
fora
botar
o jogo vai esquecer, o povo vai esquecer isso, né? E vai começar a mamar CD Projekt daqui a alguns anos do mesmo jeito. E o ciclo vai se repetir pra sempre, isso que é meio triste. Mas enfim, a gente não vai esquecer disso. Esse podcast vai estar gravado aqui, registrado pra sempre. O que a gente achou do jogo na época. Então a gente não vai esquecer. Daqui a quando a CD Projekt lançar outro jogo, a gente vai estar lá cobrando.
É, 2024 vai ter The Witcher 4 aí, pô.
Confia. Aí a gente vai estar lá fazendo pré-venda de novo.
Lógico,
né, velho.
Pelo amor de Deus.
Mas as impressões de vocês do jogo são parecidas, então.
É, com certeza. Tipo, tem potencial pra ser o meu jogo favorito, assim. Eu tô gostando muito do jogo. Mais do que eu achei, do que eu...
Acho muito cedo pra terminar isso pra mim.
É, eu também, mas eu tenho potencial pra, tipo, por tudo que eu vi do jogo até agora, tem potencial pra ser um dos meus jogos favoritos. No meio do caminho isso pode desandar ou pode realmente acontecer, né? Vamos ver.
Porque, mano, mesmo com todos os problemas, o jogo... ele é bom.
Ele é muito bom. Muito
não, mas eu não diria que eles são problemas, eles só não são o que eu esperava. Essa tem uma diferença aí.
É, realmente, velho. Ainda bem que esfriei meu hype na última semana.
Mas então, agora que a gente já começou a falar de coisa ruim, teve o The Game Awards lá também, né? Já saindo um pouco do Cyberpunk indo pro The Game Awards que teve anteontem, né? E teve a premiação lá e adivinha o que aconteceu, gente. Coisa mais inesperada.
Foi muito bom, cara.
Da Last of Us GOT, mano. Preso assim.
Pra mim era Animal Crossing, cara. Mas não sei como desse foi,
mano. É, também, pra mim também era tipo Ghost of Tsushima, tá ligado? Pra mim era...
Era Final Fantasy, mano.
Ninguém esperava que o The Last of Us Part 2 fosse ganhar o GOT, realmente. Inclusive, eu tô até colocando aí na live aí já.
Vai se fuder. Ah, não, de novo isso, velho. Pelo amor de Deus.
Eu gosto.
Sabe por que eu tô colocando isso daí, Alex? É porque na parte do TGA da live eu pensei assim, ó, não vou colocar o The Game Award de fundo aí, porque, porra, eu deixo o arquivo separado aqui.
O pessoal ia dormir, né? O pessoal ia dormir se você botasse
aqui. Mas eu dormir aqui se eu colocasse o The Game Awards aqui de fundo, tá ligado? Mas o The Last of Us Part 2 ganhou o GOT pra surpresa de zero pessoas e o evento foi espetacular também. Eu nem me segurei pra ficar acordado durante o evento.
Mano, eu tava super animado na calça.
Mano, acho que até o meu dia que eu tava com sono, velho. Eu tava muito desanimado, velho.
Ele tava, mano.
Mas ele também ganhou outros prêmios também. Que, olha, nessa parte legal de a gente puxar lá o primeiro sidequest, que a gente fez umas apostas ali de qual categoria que o Dereza você ia levar, tipo, cada jogo ia levar o quê e tal. E se for pegar pra ver o que ele levou, a gente meio que, tipo, todas as categorias eram óbvias, tá ligado? O que ele ia levar? Levou
direção. Na última stream, velho, a gente ficou spamando The Last of Us. Tipo, pô, esse prêmio aqui, o que vai levar? The Last of Us. Esse
basicamente aqui, foi isso. É o recordista agora do TGA, né? Que de mais prêmios. Ei, maravilha.
Não, mas sério, lá no primeiro sidequest a gente tinha falado o quê? Que ia ganhar melhor jogo do ano, obviamente. Que ia ganhar melhor direção. É a melhor direção de jogo lá, ganhou também, sabe? E teve a parte que eu mais gostei, tipo, eu não costumo ligar pra premiação assim, mas a parte que me deixou feliz mesmo foi quando a Laura Bailey lá ganhou de melhor performance.
É porque ela sofreu hate, né? É quem sofre mais hate que...
Eu já tinha falado lá no primeiro sidequest lá que eu queria que ela ganhasse, eu tava achando que ia ser a Ashley Johnson, mas infelizmente a justiça no mundo ainda, então a Laura Bailey ganhou
essa. Então se a Ashley ganhasse, não ia ser justo, então, beleza.
Não, eu ficaria feliz com as duas ganhando, mas eu gostaria mais que ganhasse
a Ashley. Ashley Johnson é ruim,
né? Ela tem preferência pela Abby de qualquer jeito.
Tá até é a Abby, velho. Eu já falei pra você, a Abby fã aqui, velho, entendeu?
Pelo amor de Deus.
Ó, você fala, Abby é ruim, Lens.
Mano, não, mano. Jogo de vingança não tem vingança, pelo amor de Deus. Joguei lacrador, né, mano?
Ninguém vai clipar isso daí, não, né? Só eu falando. Clima.
É meme, cara.
Que isso? Que meme o quê, meu camarada? Não, meme. Uma coisa premiação incrível, tipo, ele ganhou a melhor direção, ele ganhou o melhor jogo de ação e aventura também, que pra mim é uma categoria que não faz muito sentido, mas beleza, ganhou lá também. Ganhou outra categoria que a gente achou que fosse ganhar, que é a de melhor acessibilidade, que pra mim era óbvio também.
Ganhou o melhor design de som lá.
Design de som também, que é outro jogo, outra que eu apostei que ia ganhar, também ganhou, então isso aí não teve nenhuma surpresa, sabe? A única injustiça que a gente pode falar do TGA foi o... Já sabe, né, Lens? Qual que
é? Mano. Ghost of Tsushima ganhando do Ori em direção da arte, cara.
Nossa senhora, velho. Pelo amor de Deus, mano.
Não faz sentido.
E a trilha sonora, vocês concordam com Final Fantasy?
Não, a trilha sonora é que a trilha sonora, eu acho que qualquer um que ganhasse ali tava justo, sei
cara,
lá.
Cara, é porque Final Fantasy VII tem como trilha sonora um dos pontos fortes ali, tá ligado? E o Doom também, mas são trilhas sonoras tão diferentes, distintas, assim, que eu não consigo pensar assim, essa aqui é melhor do que essa, tá ligado?
Sim, mas eu achei muito justo, mas, tipo, qualquer um que ganhasse, se Doom ganhasse, tava bom também. Se Hades ganhasse, a trilha sonora de Hades é muito foda, se ganhasse, tava bom também. Ori...
Hades ganhou o melhor indie também, óbvio, mas...
Tinha Persona também, né?
Persona. Mas é a única injustiça assim, que você pode pegar é essa aí da direção de arte. E muita gente argumentou também que direção de jogo também tava errado, porque crunch.
Cara, pra mim direção, mano. O Hades devia ganhar, mas o que a Supergiant fez nesse jogo foi incrível. Velho, é que Hades é meio que... É um joguinho elevando o gênero aí, grande roguelike, a outro esquema, outro patamar.
Quantos roguelikes você jogou além desse?
Um. Porque o resto é ruim.
Agora deve a gente... Já matamos o argumento.
Dead Cells eu dropei. E Hades tem que zerar 10 vezes. Então você pode falar que eu não joguei Hades também, né? É verdade.
Não jogou Hades. Não jogou Hades.
Não, é... Zerar 10 vezes... Não, zerar 10 vezes é triste.
10 vezes? Só que a gente não foi ver o The Game Awards por causa das premiações, necessariamente, né? A gente tava esperando anúncios. porque a gente meio que, tá, a premiação, óbvio, quem vai ganhar, isso aqui vai ser a coisa mais maçante do mundo, então vamos aos anúncios, né, que é a parte mais legal, que a gente quer saber o que vai ter de novo. O que teve de empolgante, gente, ontem?
Só anúncio foda, teve o Ark, né, o Vin Diesel lá.
Ah, cara, o Ark, sério.
Esse foi inesperado e foi da hora.
E mas da hora? Foi da hora, ô Alex?
Foi da hora porque, tipo, pô, foi inesperado, Vin Diesel, que merda, mas foi horrível.
Alex, essa foi a coisa mais meme do evento todo, cara, não foi da hora? Então,
exatamente, foi muito meme, puro meme.
Cara, eu, sério, aquela coisa foi tão bizonha que... Pô, você viu um trailer lá, uma CG, coisa pré-histórica com um dinossauro, aí do nada Vin Diesel. Já não bastasse isso daí, tá ligado?
Porra, porque Vin Diesel, risada. Cara,
quem gosta do Vin Diesel? Vai tomar no cu o Vin Diesel, meu filho. Você declarou alguma guerra com um videogame, maluco? Você já fez lá o joguinho lá do Velozes Furiosos e agora você tá querendo o Ark?
Mano, sério, o que esse cara tem? Ele começou a jogar videogame ontem. Aí ele fala,
cara, você, o que, a crise te pegou, tá ligado? O filme não tá dando dinheiro mais, você tá fazendo jogo agora, porra.
E ele é brasileiro, né? Santiago...
Paulo. Nossa, isso aí foi a cereja do bolo, porque além de tudo, o personagem dele é brasileiro de São
Paulo. O cara tá declarando guerra contra o Brasil, velho.
O cara declarando guerra contra os jogos e contra o Brasil também, nessa daí.
Bad ending.
Bad ending, né, cara? Mas isso nem foi a pior parte, cara. Nem foi a pior parte, porque logo depois de anunciar o Ark 2, eles anunciaram uma série animada do Ark.
Nossa, aí, esse foi bom.
Foi bom?
Foi esquisito.
Foi bom. Esquisito? Não, cara. Foi esquisito porque, primeiro, série de animação do Ark. Segundo, o elenco dessa porra,
cara. O elenco é muito, cara, muito aleatório, velho. Puta que pariu, deixa eu ver.
Não, tinha o Gerard Butler, Jeffrey Wright, David Tennant. Mano, o que vocês estão fazendo aí, cara? O que vocês estão fazendo numa animação do Ark, cara? Tinha lá o Elliot Page, que é o ator lá que fez aquela protagonista lá do Beyond Two Souls. Pois é, tá aí também. E tem o Carl Urban, que é o bruto lá do The Boys.
Mano... Que porra é essa?
E obviamente tem o Vin Diesel nesse elenco também.
Eu vou comprar esse jogo, velho. Parece bom.
Não, é a série animada, cara, do Ark 2.
Ah, não, tô falando do jogo mesmo,
Mas sério, cara. Caraca, que foi a pior coisa já feita na indústria dos videogames.
A série eu vou ver, mano. A série eu vou maratonar aí, velho. Parece legit.
Mano, teve um puta jogo também que era de uns caras coreanos, né?
O Minimano falou aí,
Crimson.
Que vai ter vai ser o anime do Cyberpunk. Eu tinha esquecido que tinha anunciado.
Crimson Desert.
Ah, é, Crimson Desert é outro jogo que anunciaram que eu achei qualquer coisa, cara. Você pega genial. Achei qualquer coisa. Porque
parece mais genérico que Assassin's Creed, cara.
É muito genérico. Porque você pega vários elementos de vários jogos, você enxerga ali, tá ligado? É uma salada aquele jogo.
Nossa, tinha umas quedas de frame rate nos combates, caralho, velho.
Sei lá, cara. Parecia um monte de coisa junto ali.
É God of War.
Tem um pouco de God of War, tem um pouco de Skyrim, tem um pouco de Assassin's Creed, tá ligado? Valhalla, aquela porra lá também. Tem tudo ali naquele trailer. E eu vi aquilo lá, eu caguei, assim. O que eu achei legal foi duas coisas. Primeiro, um jogo que eu nem vou jogar, que é o joguinho lá do Evil Dead, que eu gosto bastante de Evil Dead, e vai ter um joguinho lá, mas... Parece bem ruim, mas por eu gostar de Evil Dead, eu pensei, que legal, um jogo do Evil Dead, mas foi só isso.
E a volta do Death for Dead ali.
E teve o...
Back for Dead, nossa, isso aí é muito...
Eu tenho um jogo que é igual Left 4 Dead, que tem até um título parecido com Left 4 Dead, que é Back 4 Blood. Até o 4 eles mantiveram.
Ele é feito pelos mesmos... os mesmos caras que fizeram Left 4 Dead.
Isso é só piora a situação, porque os caras não fazem coisa nova. Tipo, os caras não vão fazer jogo e... É uma sequência espiritual, né, do Left 4 Dead. Já que não vai ter o 3 na Valve, vai ter...
Teve Dragon Age, né? Qualquer coisa.
Dragon Age que...
Não, pior que Dragon Age tem uma fanbase fiel, velho. Porque tem muita gente hypando, velho. Mas eu particularmente acho... não dou a mínima também.
É, teve Dragon Age, mas teve uma coisa legal que foi lá o anúncio do Perfect Dark, que é tipo...
Pra mim esse foi o que... Carregou o evento. O anúncio carregou o evento, porque pra mim depois disso não teve mais nada.
Porque é da The Initiative, né? O jogo finalmente chegaram pra anunciar a porra do...
Estúdio novo e... Cara, porque assim, eu tava esperando o Perfect Dark e eu tava esperando Silent Hill. Silent Hill não apareceu. E teve o clickbait.
Aquele de Return, nossa, velho. Aquele jogo parece muito chato.
Parece... Mano, por que começou daquele jeito, velho? Eu não entendi até agora, porque, tipo, o trailer não tem isso, né, velho? O do YouTube. Aparentemente não tem a cena dela em primeira pessoa. Por quê? Todo mundo esperando, sabe? Muita sacanagem, velho.
Ah, mas também o povo tem que parar de criar expectativa em TGA, cara. Porque o povo acha que essa porra é
aprenderam esse ano, aprenderam esse relaxando.
Não, não, esse, aprendeu esse ano, o ano passado.
Ano que vem vai ser a mesma coisa. Ano
passado também foi uma bosta. Tipo, teve o Series X lá, mas depois não teve mais nada. E o ano passado retrasado também. Porra, é TGA, cara. Não é E3, não, mano. Para de ficar
igual hype. Teve Godfall ano passado.
Teve joguinho do LOL lá, mano.
Muito bom, né, cara? Continua hypando o jogo pro TGA aí. Vocês vão ganhar muito com isso, com certeza.
Ah, mano, eu queria que tivesse Elden Ring, cara, pelo amor de Deus.
Cara, teve o Disco Elysium nos consoles, só que não.
Só que não. Que sacanagem, velho.
Quer dizer, eu não entendi isso direito, né?
Porque mano, vai ser pra Xbox, com
certeza. Vai sim, mas é tipo no terceiro trimestre, uma coisa
assim. Eles falaram no começo do ano que ia ter o Godfall pra consoles, consoles no plural, e chegou no evento lá e falou que, ah, PS4 e Play 5.
Godfall?
Não,
é Disco Elysium.
Disco Elysium, porra. O Minimano tá falando aí no chat, Godfall.
Lançou,
aí.
Cara, lançou, infelizmente.
Lançou o Godfall aí.
Lançou, infelizmente. Caiu no esquecimento.
Quem jogou, cara? Quem jogou isso?
Acho que ninguém, acho que só o...
Quem jogou? Sério, quem jogou o Godfall? Quem jogou? Quem jogou, pelo amor de Deus? Você que jogou o Godfall em algum lugar, se manifeste. Quem que jogou? Ninguém jogou
isso. O user score dele tá melhor que o do Cyberpunk, pô.
Cara, o jogo lançou pra PC também, obrigado.
O user score dele tá melhor que o do Cyberpunk, cara. Jogo foda.
Teve os anúncios. Ó, o Rokush falou aí no chat. Teve os anúncios de Skyrim Online e GTA Online, galera. Ô, cara, é lamentável estar, tipo, em 2020 no TGA vendo anúncio de DLC do GTA Online, cara. Sério, não é possível.
É, isso é verdade. Muita sacanagem.
Isso não é possível, cara. Nós lá atrás, lá, por volta de 2015, 2016, pensava assim, pô, 2020 ele vai ter lançado GTA 6, vai estar lançando, tá ligado? A gente tá aqui com GTA Online, deve ser do GTA Online.
Pô, mas lançou, pô, o Cyberpunk tá aí.
É verdade, aí. Nossa, o Lens é um gênio, cara. O Lens é um gênio mesmo, né, cara? Esse cara é incrível.
Se o Rockstar fizer o Cyberpunk Futurista, eu acho que eles fazem melhor.
Não duvido.
Tudo bem. Vou deixar quieto.
A Curacity Project é em primeira pessoa, né? Daí já torna ele inferior.
Não dá pra alternar, né? Não dá pra alternar.
É ruim. Eu vou customizar um personagem, eu não consigo ver ele, velho.
É, não tem como ver o personagem, né?
É por isso que a customização é ruim, né?
Exato. Mano, não tem mesmo, porque eu vou lá no espelho, o personagem buga, desaparece, não mostra o pinto, mostra
esse cara. Não mostra o pinto.
Muito bizarro, velho. Que porra de jogar.
O personagem se olha no espelho e não mostra o pinto. Que jogo merda, né, cara?
Não, calma, cara. Me disseram que vai ser o jogo mais imersivo de todos os tempos, Cyberpunk.
Me fala também.
Imersão do caralho, essa que o V é um cara... uma pessoa totalmente diferente do que eu queria ser, né? Não tem roleplay. Boa. Jogo foda aí.
Cara.
É isso, né?
A gente falou, tipo, do que... Na verdade, a gente falou de todos os anúncios, mas a gente falou, tipo... A gente falou, tipo, os mais importantes, entre aspas, assim, que é só coisa ruim, na real, tipo...
Teve ele Dangerous, que eu gosto muito, tipo, eu joguei um pouco. É tipo No Man's Sky, só
que... Que jogo?
Elite Dangerous, que é...
Caralho, nem eu sei.
Não,
eu
também
não. Mano, esse jogo é muito foda, tipo, ele é um No Man's Sky, só que bom.
Entendi.
Era bom.
Não, mas
ele é muito difícil. Ele é muito difícil.
No Man's Sky ganhou prêmio, cara. Como você pode falar que ele é ruim, mano? Ganhou que prêmio.
No Man's Sky ganhou?
Ele ganhou, é melhor jogo ainda.
Ah, mas merece, né? Agora tá bom.
Ah, tá bom. Tá, que outra coisa que teve anúncio?
Fortnite. Nem o criador do jogo, o cara que tava representando a empresa do jogo, acreditou. Ele cuspiu
o negócio. Que mente lá, velho.
Não. Ele falou, mano, Fortnite. Ele falou assim.
Surpresa, Fortnite sempre ganha.
O cara tava lá desacreditado, tá ligado?
Então, mas aquele cara é o cara que ficou mentindo sobre o jogo desde o lançamento.
O cara tava em calculência exatamente isso que eu falei. Eu falei, essa é a cara do meliante aí.
Então, No Man's Sky é o Cyberpunk 2016, verdade.
Exatamente.
Em vez de 1.000 NPC com rotina diferente, mano, são quintilhões de planetas com características diferentes.
The Walking Dead em Fortnite.
The Walking Dead e Fortnite também.
Nossa.
Muito bravo.
Nossa,
foi
o Chief no Fortnite.
Nossa, isso é muito bizarro.
Cara, tem o Tiff e o Mito Kratos no
Fortnite. Mito Kratos, isso.
Porra,
Mano, como eu tô fazendo dancinha, mano. Porra.
Mano, teve Just Cause Mobile.
Aí, esse foi o melhor.
Que pariu, velho. Esse
foi o auge.
Teve um joguinho. Teve um jogo que eles anunciaram lá, que na verdade era um trailer de lançamento desse jogo, que é um indie, né? Que é o Shady Part of Me. Que eu ouvi o trailer e gostei bastante. É só isso mesmo.
Qual que é aquele joguinho bonitinho lá?
Mano, é aquele joguinho que é do mesmo criador daquele jogo da prisão lá, que é da EA. Qual o nome daquela porra?
Então não era desse jogo que eu tava falando, mas eu gostei desse jogo que você falou e eu gostei desse outro.
O nome de uma frase, o nome daquele joguinho lá que fez da EA.
Cara, pior, quando eu gostei do título do jogo, só não tô lembrando qual que é o título.
Boa!
Dele. It takes two.
It takes two. Mano.
Esse jogo vai ser bom, mano.
Mano, No Way Out é muito legal. Sério, quando tu joga com alguém.
Eu nunca fui feito pra jogar com alguém, né? Se você pega pra jogar sozinho, você é um otário, vamos ser sinceros.
É verdade.
Mas enfim. Se aquele jogo parece ser muito, tipo, por causa que o All Way Out, ele, tá bom, legal, vamos fugir da prisão, legal, tem historinha por trás. Mas aí ter esse negócio de você jogar um joguinho com o seu amiguinho, tipo, lá
nesse
lugar. Aí você compra um joguinho, dá uma cópia pro seu amiguinho, e aí vocês jogam ali, tipo, isso funciona bem mais nesse modelo arcade do negócio, que é como esse jogo vai ser feito. Eu acho que vai ser bem mais divertido que o All Way Out.
O jogo tá bem bonito também, né? Toda a arte dele, sabe? Eu sempre eu fiquei querendo jogar, apesar de que eu provavelmente não vou jogar, mas enfim, eu gostei do convite.
Não, provavelmente não.
Opa,
meu backup caiu aqui. Caralho, meu celular caiu feio aqui.
Teve um Life is Strange genérico, né? Open World também.
Teve uns 3 Life is Strange nesse evento.
Sabe? Muito foda. E teve o melhor anúncio aí, foi o Overcooked lá, pô.
Não, você falou melhor anúncio, achei que você ia falar do melhor anúncio mesmo, que foi o Mass Effect. Mass Effect. Os caras chegam lá e falam pra mim, Mass Effect vai continuar, tá, pô? Já não sabia disso?
Tchau. Eles vão continuar a história do 3, provavelmente, mas... BioWare, cara, tipo, não tem como isso ser bom. BioWare é merda. Certeza que isso vai ser ruim.
Você vai comprar, porque você é burro.
Vou comprar porque eu sou burro, lógico, porque é Mass Effect, cara.
Vamos falar aqui do Sozai, lá.
Não, é isso, gente.
E aí, galera, muito obrigado
por estar
até aqui, tá ok?
Muito obrigado.
E a gente passou suas redes sociais, ó. Muito obrigado, é nóis.
É isso aí, gente. Não vai ter Sozai
hoje. Cara, vocês são idiota, mano. Não era essa foto, não, né? A gente tem que falar quem jogou, pô.
O que a gente jogou? Mas todo mundo que tá jogando...
Cyberpunk, velho! Todo mundo jogando...
Depois da live a gente fala...
Antes Cyberpunk.
Então, agora que a gente já tá aqui pra terminar, vamos falar do que a gente andou jogando. Tipo, a gente jogou Cyberpunk, ok, mas o que mais que a gente jogou antes?
Como que tá a nossa vida?
O que vocês andaram jogando? O Lenz...
Fala aí, Alex.
Vamos pular o Lenz, na moral. Vamos pular o Vini. Mano, eu não quero ouvir você falando de Dark Souls 2, cara, sinceramente. Eu não quero terminar esse programa falando de Souls Light, não, cara. Pelo amor de Deus.
Esse jogo é muito bom, cara. Qual foi?
Chega.
O Vini, você tava jogando Miles Morales, né, velho?
Calma lá, cara. Miles Morales, vai saber. Dark Souls 2 é mais foda.
Mas fala no Lenz, caralho. O cara é muito
Você tá me obrigando a ficar ouvindo o Lenz falar de Dark Souls 2, ouvindo, sabe?
Aí, isso? Maluco, agora olha.
Não, mano, ninguém vai falar de Dark Souls 2, mano. Eu não permito isso, cara.
Alex, pode ir você agora, Alex. O que você tá jogando?
Então, eu vou falar que eu joguei, só pro Lenz não falar de Dark Souls, eu joguei Alien Noir, que é um jogo lá de detetive, onde você fica...
Aquela análise do Gomes lá na Steam desse jogo, mano.
Coraçãozinho.
O cara jogou muito.
Ô Lenz, fala real pra você, cara, que eu joguei... Quanto tempo eu tenho lá na Steam? Umas 4 horas de jogo? O jogo, ele não muda muito, não. Tipo, é aquilo lá, tá ligado?
É legal. Tipo, quem gosta?
Você vai fazer as investigações lá, que tipo, o jogo meio que te empurra se tu erra a investigação, você continua o jogo, tá ligado? Mas é por toda a ambientação ali, entendeu? Essa coisa toda que eu gosto bastante, que eu fui jogar, achei legal, mas o jogo
ele não muda muito. Alien Noir é aquele tipo de jogo pra tu ouvindo podcast, tá ligado? É isso.
Então ouça Pix aí se você for jogar Alien Noir.
Se for jogar Alien Noir, joga Alien Noir ouvindo a Pix, mas acho que não, porque o jogo tem muito diálogo. E aí é meio...
só foda-se! Mano, eu tava jogando lá, tipo, eu tava vendo um cara que tava errando tudo. Aí chegou no cutscene e o cara fala: ah, esse aqui é o melhor detetive da nossa estação. Muito bizarro, velho.
A história é ruim, é igual The Dishonored, é ruim.
É ruim sim, Lens.
Muita gente fala que. Muita gente fala bem da história do Ellen Noir, fala que o final, assim, é uma das coisas mais inacreditáveis. Eu não sei, não faço ideia do que é, mas.
História é legal. História legal. O problema é que, tipo, é aquilo lá, sabe? Tu fica desmotivado pra saber o que não é, porque. Tem, sei lá, 24 casos, 25 casos ou mais, e são todos iguais.
Então, cara, eu acho legal que o jogo ele tem essa mecânica de você ter que prestar bem atenção nas expressões faciais dos personagens pra você saber se tá mentindo ou se você. Você colhe dados ali, estudar do crime, que quantos mais dados você coleta ali, mais você tem noção do que você vai perguntar.
Então, se você for baseado nisso, você tá fodido.
O jogo do Metaforando, né? Então.
É o Detroit Become Human.
Mano, acho que nem o Metaforando ia conseguir desvendar aquele jogo, porque tem cada expressão facial.
Ele são um pouco mal as expressões faciais, porque, né? Na época era inacreditável, mas hoje em dia o Metal Gear Solid 2, sem essa mecânica, sem essa tecnologia, já consegue fazer melhor, tá ligado? Se você for ver.
Depois do Noir, eu joguei Speed Valhalla. Depois...
Meu Deus, você é jogo merda. Esse eu dropei, guys.
Assim, eu acho que todo mundo dropou pra jogar Cyberpunk, mano.
Você dropou pra jogar o quê?
Eu não lembro. Acho que foi pra zerar Sekiro, uma coisa assim.
Olha, que coisa, hein? Aí mesmo. Pra então, aqui. Vocês estão marcando no bingo aí, né? Ele pagou R$200 lá no Assassin's Creed Valhalla, dropou. Ele pagou no Cyberpunk, reembolsou. Tá jogando na conta de uma pessoa e agora dropou o jogo também.
Não, eu não dropei. Mas você acha que eu fiz certo em dar refund? Você acha que fiz errado, cara?
Nem certo nem errado, na real. Porque, tipo, você ia dropar de qualquer jeito o jogo.
Não, eu dei refund pra comprar jogo mais foda. Se bem que eu comprei disso que ele ia dropar.
Jogo mais foda você comprou e dropou também.
Caralho, é verdade, mano. Você dropou? Ele ficou implorando aí por tradução e disse que ele dropou.
Dropou? Não, ele começou a jogar antes da tradução, aí lançou a tradução e dropou o jogo também. Aí
mano,
dropou lá.
Mas eu zerei. Depois eu vou falar que eu zerei, mas eu comprei um joguinho e zerei entre aspas, né?
Zerei entre aspas.
Não, eu não dropei, eu tô jogando todo dia essa porra, mas é que é difícil, né?
Só não tá jogando Cyberpunk que lançou agora.
Não, eu tô jogando 3 jogos todo dia, Cyberpunk.
E é por isso que dropa.
Tá bom. Ô Gomes, fala, o que você tá jogando essa semana aí, mano?
Antes Cyberpunk? Não, pior que antes da semana, tipo, peraí que eu tô com mastigando biscoito aqui, peraí.
Você tava assistindo o Twin Peaks, tava assistindo
Twin Peaks. Tá comendo, velho.
O cara tava assistindo sério, o cara tava assistindo novelinha, velho.
Pior que é novelinha mesmo. Pera aí.
O cara tava vendo aquela série lá, cópia da Alan Wake, mano. Porra.
Cópia de Alan Wake. Não, porque assim, eu, antes de Cyberpunk, eu tava evitando, assim, de jogar coisas, porque eu não tava com ânimo mesmo.
Joga Dark Souls, é um...
Eu tava jogando Dark Souls 1, mas, tipo, eu dropei o jogo, tipo, acho que nas primeiras 10 horas, entre aspas.
Fala dos boss aí.
Você
acha mesmo que eu vou cair nessa sua armadilha de começar a falar de Dark Souls aqui? Você acha mesmo? O que eu tava fazendo nessa semana era vendo Twin Peaks, inclusive vejo no Twin Peaks, é muito bom.
Não vejo não.
Não tava jogando, só isso mesmo.
Não, eu dei o Dark Souls lá, como
que Não, eu posso falar que eu comprei 2 jogos que eu quero muito jogar, que é o The Witness e o Hollow Knight, que estão me aguardando
comprou.
Eu comprei. De qualquer forma, eu comprei o jogo.
Tem que comprar.
Tá constando lá nas informações de transações da Steam lá que eu comprei o jogo, então eu comprei o jogo, mano. Esse
okay, aí. Ok.
Ah, é, né?
Você nem ia falar o que você teve que fazer pra conseguir o jogo.
Foi o silêncio, vamos, deixa abaixo isso daí.
É que nem aquela cena do Joe lá, né? Foi bem vergonhoso.
Foi vergonhoso.
Caralho, mano. Aí acabou a live. Mentira, vamos falar de Dark Souls.
Não, vai falar de Dark Souls.
Então, cara, antes do Cyberpunk, eu tava alternando entre o jogo, né?
Tá bom.
Rages, aquele joguinho lá que mereceu o GOT, mas não ganhou, porque ele é só fazer.
Ele quitou, velho,
meu Deus do céu.
Mas é isso, obrigado que eu ouvi até o final. Esse foi o segundo sidequest, onde a gente falou sobre Cyberpunk, sobre The Game Awards e falamos sobre outras coisas.
Não, cara, eu tava jogando Dark Souls também. Eu tava jogando Dark Souls e tinha que chamar o Pedro, velho, porque o Pedro ia conversar comigo.
Então, esse aí foi o fim aqui desse sidequest, agora esse segundo programa, que a gente falou sobre o Cyberpunk, The Game Awards e falamos sobre outras coisas também. E é isso, obrigado que ouviu até o final. Esse é um programa mais descontraído mesmo, que a gente fala sobre as coisas sem muita preparação. Antes a gente só pega os assuntos e vai comentando mesmo o que a gente tem pra falar. Essas foram as nossas primeiras impressões do jogo, o que a gente achou lá do Cyberpunk e Mas é, o Alex tá muito animado aí pra continuar fazendo live. E, oh, alguém avisa pro Lenz aí que eu mutei ele?
Mutou? Amém.
ninguém percebeu que eu mutei o Lenz, né?
Eu só achei que ele tinha calado a boca.